Paraná em Rede está de volta.
Começa hoje aqui no Paraná em Rede uma série de reportagens sobre como evitar transtornos comuns que podem acabar com as férias de verão de qualquer família. Acompanhe o início da série com Amanda Yargas.
A pandemia deixou muitos de nós fechados em casa durante meses. Com a possibilidade de vacinação que se desenha para este ano, alguns se animaram a preparar viagens de descanso. Mas, como nada está definido, a advogada Melissa Piloto orienta que é preciso prestar atenção nas políticas de cancelamento.
Houve no início da pandemia, né, uma confusão muito grande, porque nunca havia esse precedente, né, nunca tinha acontecido algo semelhante. As empresas, então muitos hotéis cancelaram e muitos deles não promoveram aí a devolução do valor, não promoveram o cancelamento das viagens, mas não é o caso agora, porque agora essa pandemia já existe, né, e presume-se aí que essas pessoas que estão comprando cientes de que esse incidente pode acontecer e que não necessariamente seja culpa da companhia aérea ou culpa do hotel, né, existe já essa consciência dessa informação. Então é muito importante as pessoas, ao comprarem, perguntarem efetivamente se o que, que vai acontecer se houver um lockdown, se houver um fechamento, saber se isso efetivamente tem a possibilidade de ressarcimento na hipótese de não acontecer.
Além disso, protocolos sanitários podem alterar o fluxo dos serviços e é preciso se preparar para as mudanças.
Se, por exemplo, o hotel for obrigado a fechar os seus restaurantes, né? Eu sei de casos, por exemplo, de hotéis que em determinado período da pandemia não conseguiam servir o café da manhã num local comum, né, em que todas as pessoas podiam estar presentes, sim, nos quartos, e aí isso gerava um atraso muito grande, né.
Mesmo com o contrato de pacotes por meio de agência de viagens, o cumprimento das exigências de documentação e sanitárias são de responsabilidade do viajante, como explica a advogada.
Alguns países estão exigindo testes que sejam feitos imediatamente antes do embarque. Por exemplo, aqui o Mercosul, né? Argentina e Paraguai estão exigindo a apresentação de testes negativos do Covid feito poucos dias antes de cruzar a fronteira, né, do embarque aí do avião ou até cruzar a fronteira, na hipótese de cruzar a pé ou cruzar de carro. Então é importante as pessoas se informarem, porque como essas informações elas estão disponíveis, não se pode jogar a responsabilidade em qualquer outra pessoa. Então, lógico que as agências de viagem têm esse dever de informação, mas como a informação é pública, é obrigação do viajante se informar.
Ela ainda indica a contratação de um seguro de saúde, mas ressalva que ele não vai ajudar contra infecções pelo coronavírus.
As despesas médicas dos países estrangeiros geralmente são em dólar, né? E o dólar está numa cotação estratosférica. Então é muito importante as pessoas se prevenirem a respeito disso, né? Não é todo lugar, por exemplo, como o Brasil, que tem um sistema único de saúde que mal ou bem acaba atendendo as pessoas, né? Então é muito importante fazer essa contratação de um seguro de saúde. Agora, é mais importante ainda as pessoas saberem que não existe cobertura para Covid. Então, se essa internação decorrer da pandemia, é muito importante as pessoas saberem o seguro saúde que elas estão contratando, porque até onde eu sei, a pandemia, a doença, né, as consequências pela doença do coronavírus não estão cobertas pelo seguro saúde.
Repórter Amanda Yargas.
Empresas interessadas em contratar jovens aprendizes contam com o programa Cartão Futuro Emergencial. Mais notícias no boletim do Gilmar Valença.
Empresas interessadas em participar do programa Cartão Futuro Emergencial contam com um novo site para cadastramento. Criado pelo governo do Paraná, ele busca estimular e manter as contratações de jovens aprendizes. O cartão foi elaborado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, com o objetivo de manter até 15 mil vagas de emprego de jovens de 14 a 18 anos no estado. O cadastro pode ser feito pelo site cartãofuturo.pr.gov.br. Repetindo, cartãofuturo.pr.gov.br. Aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis que não fizeram a chamada prova de vida entre março e dezembro não terão os benefícios bloqueados. O governo prorrogou a interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios para até 31 de janeiro. Segundo o Ministério da Economia, a medida visa a preservar os segurados que, na maioria, são idosos e considerados vulneráveis da possibilidade de contágio pela Covid-19. Repórter Gilmar Valença.
Quem tem dificuldade de ouvir e vai deixando a consulta para mais tarde pode acabar criando um problema permanente que nem mesmo o aparelho vai poder resolver depois. Saiba mais na reportagem.
Apesar dos avanços tecnológicos dos últimos anos, os aparelhos auditivos ainda carregam o estigma de serem grandes e chamarem atenção. No entanto, a fonoaudióloga Márcia Bonetti, responsável técnico da Audiba, explica que isso é um conceito ultrapassado.
As pessoas se atêm muito a um vizinho que usa aparelho, a um amigo que usa aparelho, no tamanho. Então, são aparelhos mais antigos, de 20, 30 anos atrás, né, com uma adaptação diferente do que nós realizamos hoje. Então, eles nem saem para procurar um centro auditivo para verificar se realmente aquilo existe ainda. Os jovens também têm muito preconceito, porque eles ligam muito o uso do aparelho auditivo a pessoas de mais idade.
Ela conta que os aparelhos auditivos atualmente são compactos e discretos.
Então veja, os aparelhos auditivos hoje, eles são muito pequenos. A adaptação pode ser interna, né, intracanal, ou ela pode ser uma adaptação aberta, que vai atrás da orelha. São aparelhos com uma tecnologia muito superior ao que nós tínhamos aí 20, 30 anos atrás. São aparelhos que, se adaptáveis na perda auditiva logo de início, a gente consegue devolver uma qualidade de vida para o paciente excelente.
Segundo a fonoaudióloga, vários fatores influenciam a audição e muitos deles podem aparecer bem antes da fase idosa.
Nós sabemos que a perda auditiva hoje, ela não acomete somente pessoas de mais idade, os idosos. Hoje, muitas crianças, jovens e adultos apresentam perda auditiva. Isso por uma série de fatores, desde exposição ao ruído, algum fator genético, hereditário, uso de medicamento, dentre outros.
Mas não é apenas a deficiência na captação de som que influencia na audição. Se o problema não for corrigido logo, pode se tornar irreversível com o tempo. Por isso, o indicado é procurar um médico logo que se note dificuldade para ouvir.
É muito importante salientar que a não adaptação do aparelho auditivo no paciente, quando ele precisa, a perda, ela vai ser progressiva. E isso não acomete somente o fato de não ouvir os sons. A gente está falando aí do nosso cérebro. Quando a gente deixa de alimentar ele com uma condição sonora, ele atrofia, ele para de processar essas informações que são chegadas. Então é muito importante que os pacientes façam a adaptação o quanto antes, para que lá na frente não haja outros acometimentos e a gente não consiga mais resolver esse problema.
Repórter Amanda Iargas.
O verão exige cuidados especiais com alimentação e hidratação das crianças. Dicas para você aproveitar o calor sem deixar de cuidar da família.
A chegada da estação mais quente do ano pede atenção especial com a alimentação e hidratação das crianças, além de redobrar os cuidados quanto à exposição ao sol e às altas temperaturas. O pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Eduardo Guber, está conosco para falar sobre esse assunto. Doutor, um dos cuidados fundamentais no verão é com a hidratação, não é? Quais as dicas para manter o corpo hidratado?
No verão, não só os adultos já gastam um pouco mais de energia, suam mais e perdem sais minerais, e as crianças, então, que não param, né, elas gastam mais ainda. Só que, às vezes, elas não estão responsáveis por esse grau de hidratação. Quem está responsável por suprir essa necessidade das crianças são os adultos. Então, ficar em cima das crianças para repor o líquido que elas perdem correndo, suando, os sais minerais, né, a parte alimentar, parece que você tem que relembrar seu filho que ele tem que comer, tomar líquido, é isso mesmo. Então, o adulto tem que estar super de olho para que a criança não desidrate ou que isso leve a criança a alguma doença, uma perda de líquidos, até mesmo uma infecção.
Quer dizer, o toma uma aguinha leva um casaco do verão, né?
É quase igual, né? É o fugir do sereno da avó, né? É aquela história das garrafinhas de água no verão para as crianças.
Doutor, e a proteção do sol também ajuda com a questão da hidratação, né?
Ajuda. Então, hoje o sol, né, tá cada vez mais forte, a gente tem que tomar cuidado com o sol, não só a parte de protetor solar, mas também a parte de usar roupas, né, barreiras físicas para esse sol. Então, bonés, roupa adequada, Né? Às vezes os pais também estão querendo proteger seus filhos do sol e acabam enchendo de roupa, roupas que vão deixar a criança até suando mais, perdendo mais líquidos, né? Então, ter noção dos horários ruins do sol, procurar sombras, hidratar frequentemente, faz parte de uma ida para a praia, né? Desses cuidados no verão com a criançada.
Esse ano a gente não tem o horário de verão, né? Então, qual que é o horário indicado aí para tomar esse cuidado maior com o sol?
Depende muito, né, da faixa, né, de onde você está. O nosso país é um país muito grande, mas a gente já tem locais aqui do Brasil que 9 horas da manhã o sol já está muito forte agora, assim, o horário de verão. Então, a gente ainda coloca esse horário das 10 às 16 horas, que é um horário mais consagrado, mas realmente se viu que fora do horário o sol também já está muito forte, tome cuidado não só com as queimaduras solares, mas também em caprichar na hidratação e reposição dos sais minerais.
E é comum a gente acabar mudando um pouco os hábitos alimentares, né, entre as estações. Quais os alimentos mais indicados no verão?
Os alimentos mais frescos mesmo, né, que podem também ajudar a matar a sede e repor esses sais minerais, sejam eles frutas, né, frutas que podem ser oferecidas geladas, né, próprio suco de frutas, né, saladas, alimentos mais frescos assim, com certeza vão ajudar a repor, né. O que acontece muito é que as crianças acabam comendo mais guloseimas, comendo mais fora de casa, né, de vendedores ambulantes, às vezes. Então, você acaba ficando nesse risco maior de uma contaminação também. Você está buscando a hidratação e a alimentação. Se você não olha para a fonte da sua alimentação, você pode estar trocando uma hidratação, uma alimentação, por um risco de uma infecção intestinal, com vômitos e diarreias. Isso piorar bastante o grau de hidratação da criança. Na praia, assim, a gente acaba lembrando de carros dos ambulantes, né? E a gente acaba deixando de lado algumas questões básicas de higiene que a gente toma em casa, e quando vai para a rua e às vezes compra de um ambulante, você deleta tudo, assim, você não olha como que aquela água está sendo, como é que aquele alimento está sendo lavado, né? Eu brinco muito assim na parte de água de milho, assim, quanto tempo aquela água daquele milho cozido está ali, entendeu? Não há uma troca daquela água. Mas mesmo assim, às vezes na ansiedade de resolver o que uma criança quer, ou até aquele, você tá com fome e é só aquele alimento que surgiu na tua frente, não quer esperar mais um tempinho para comer em casa uma comida bem lavada, bem cozida, você acaba correndo esse risco grande de uma infecção intestinal que pode te deixar de molho, ou tua criança de molho naqueles próximos dias, e até estragar umas férias.
E é claro que esse ano, ainda somado a essas preocupações, a gente tem a preocupação com o coronavírus, né? Então vamos reforçar aqui quais são aí os cuidados para que a gente não se exponha a esta doença tão terrível aí, doutor.
Sim, os cuidados básicos de higiene, graças a Deus, foram disseminados, né, nesse ano 2020. Então, usar bastante álcool gel, né, nas mãos, atentar, né, para estar sempre hidratado, né, então tomar bastante líquido, né, evitar as aglomerações, ficar longe de aglomerações e esse distanciamento social, né, além do uso da máscara.
Repórter Amanda Iargas.
E esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana e um ano espetacular para todos nós. Até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.